Pessoal de Fortaleza, nós temos agora a última reunião, né? O pessoal vai viajar, cadê o Everardo? Parece que tem um versículo, não sei, humilde vai localizar aí para nós, se não me engano, tem um versículo que diz assim: Senhor, quem entrará no santuário? Hã? Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou, sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém. Tem até uma música, né? Uma canção foi feita assim: Senhor, quem entrará? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro? Quem não é vaidoso, sabe amar. Amém? Mas eu até vinha vindo com o Júnior, ali eu falei com o Júnior assim: Júnior, como é que foi, Júnior? Falei.
Você precisa fazer tanta coisa, precisa pagar um preço tão alto por um, por uma pessoa. E as pessoas ficam acreditando a possibilidade de salvar o Brasil, o mundo, as nações. Então, eu estava falando assim: meu Deus, ia precisar de muito sal para temperar isso tudo. Né? E a gente falando aqui ontem a questão da igreja, o posicionamento da igreja, o ânimo, a alegria que ela tinha que ter, a fé, para passar, suportar tanta coisa aí. E as pessoas realmente estão perdidas, elas estão completamente em trevas, né? A pessoa que acredita, não que a gente não quisesse também salvar o Brasil, sei lá, o mundo, mas é porque não é por aí, realmente as pessoas estão completamente em trevas. Salvar a nós mesmos já está sendo uma tarefa difícil, complicada. Precisa realmente de acreditar, de lutar, de muito sal mesmo.
Então, está dizendo para ele assim, que a gente vendo né, o mundo, você vê, uma onda entrou ali na Ásia e lambeu 300 mil pessoas. Uma onda entrou ali assim e igual uma língua que vai assim e puxa um mosquito, né, Dona Zé? Uma língua que vai e puxa um mosquito. Aí uma onda entrou lá assim, ó. Quanto tempo que ela gastou? Quanto tempo que ela durou ali, hein? Quanto tempo, mais ou menos? Hã? Ela ficou ali uns 6 meses, assim, ou não? Uma hora, no máximo, né? Hã? Acho que nem... Quanto? 45 minutos. Eu acho que nem isso gastou. Eu acho que foi o tempo dela entrar lá assim, ó, e voltar. Ela, né, uma expressão bem, bem boa, lambeu 300 mil pessoas. 300 mil pessoas. Sabe o que é 300 mil pessoas? É uma cidade, né? É realmente uma população enorme. Aqui no estado de Goiás, Eu acho que, tirando Goiânia e Aparecida, duas palmas, tirando Aparecida de Goiânia, Aparecida e Goiânia, eu acho que no Anápolis não tem 300 mil habitantes, tem? Acho que não tem, não. Se tiver, fora disso não tem Rio Verde, Itumbiara, não tem 300 mil pessoas. É muita coisa. E aí a gente vai, né, pensando, a gente vai, quando você começa realmente a buscar Deus, você busca Deus mesmo, você vai ficar assustado com a situação. Assustado com a grande, o grande caos, né? Caos que se encontra a humanidade, né? A humanidade toda. Você imagina como é difícil a conversão de uma pessoa. Como é difícil a conversão de uma pessoa. Né? É muito difícil. A gente só não desiste, porque se desistir, fica pior. Mas que é difícil, é. Né? Então, precisava de muita conscientização, precisava de muita, como foi falado ontem, seria necessário, como Deus falou também, né, que a gente fosse o sal, que nós fôssemos a luz. A luz, ela penetra em todos os lugares, então você deixou uma brechinha, ela já está penetrando. O sal, você colocou ali um pouquinho de sal no feijão, um pouquinho, não tem um caroço de feijão que não recebeu ali o sabor do sal, né? Teria que existir isso. Com a igreja precisava de acontecer isso. Que ela, cada um estivesse ali vigiando o outro, cada um estivesse temperando o outro, ajudando, fazendo cada um a sua parte, esforçando, pelejando. Porque é muita coisa. É muita coisa. Amém? Sabe que houvesse um esforço nacional, né? Sabe que houvesse um empenho do jeito que Deus queria que fosse, para que a gente pudesse fazer. Porque o que a gente vê é o seguinte, é que imagina o feijão. Você bota ali um pouquinho de sal, tempera o feijão, ajeita, etc. Mas qualquer coisa também perde o feijão, concorda? E quando você perde, vamos dizer que aconteceu, caiu alguma coisa ali e o feijão azedou, aconteceu qualquer coisa, perdeu o feijão. Ali você tem que jogar tudo aquilo fora, colocar novo feijão, água, novo sal, fazer tudo novamente, porque acabou. Né? Um pouco de fermento estraga tudo. É muito difícil, então, você pensar num povo. Um povo é muito trabalho, não é? Muito empenho por parte de todo mundo, conscientização. Aí seria, não era um buscando a Deus, não era um buscando a Deus. Não pode ser um buscando a Deus, não pode ser um procurando saber. Tem que ser todo mundo, bem, todo corpo. A Bíblia diz, todo corpo bem ajustado cresce. Todo corpo, precisa ser todo corpo trabalhando cada vez mais. Se conscientizando cada vez mais. Guardando cada palavra, cada mensagem, cada orientação. E tomando realmente para ele, para si, a responsabilidade que Deus tem passado a nós. Então a gente vinha, eu vinha vindo e a gente fica olhando, vendo. E você passa por muita gente, né? E a gente pensa ali, você pensa assim, está ali uma pessoa. Não é? Está ali uma pessoa. Aquela pessoa que você está vendo ali na rua, aparentemente olhando, é inofensiva. Aparentemente é boa. Aparentemente não tem nenhum mal. Mas convivendo com aquela pessoa, não precisa esperar muito tempo, não. Não precisa esperar muito tempo, não. Amém? Não precisa esperar muito tempo para que você proponha a ela uma como é que é? E o resto? Pega ali uma dessas pessoas e fique com ela. Não vai demorar muito, você vai propor a ela uma. Uma separação. Você vai propor a ela, né? Vai fazer tudo para que ela fique bem longe de você, amém? Não é assim? Não é desse jeito? E a gente pensa, a gente vê. É difícil demais, gente. É muito difícil, amém? Às vezes você só não... Aí o filho, você é obrigado a ficar com o filho. Como é que você separa dele? A filha, você é obrigado a separar da filha. Como é que você separa dela? Amém? Mas, imagine a situação, a dificuldade que Deus teria, ou que Deus tem, para fazer com que a gente ame uns aos outros. Que coisa, hein? Que demônio. Como é que ele fez um serviço bem feito mesmo? Ele veio e esparramou esse troço em cima de nós aqui, e ele fez uma coisa realmente terrível, porque o homem não ama um ao outro. Eles odeiam uns aos outros. A humanidade é assim. Nós vivemos, você vê ali aqueles blocos ali na avenida, cantando, marchando, dançando, todo mundo um perto do outro. Eles passam o ano inteirinho treinando, vocês sabem, né? Parece que a semana que vem já vai começar pro ano que vem. Eles passam o ano inteiro investindo, treinando naquilo e tal. Mas são inimigos uns dos outros. Não pode tocar um no outro. Não pode acontecer nada. Assim é a humanidade. Vamos abrir a nossa Bíblia. Agora você não acredita, não acredita. Põe isso tudo para morar lá na sua casa. Leva para morar lá na sua casa, amém? Na semana seguinte você vem atrás de mim aqui ver como é que faz. E nós estamos querendo... Nós estamos querendo mudar esse quadro. Nós estamos aqui tentando reverter essa situação. Pelo menos entre nós. Amém? Pelo menos entre nós. Quando entrar um novato, vocês já sabem, amém? O que vai ter que fazer com ele. Não é, Paulo Júnior? Quando entrar um novato ou uma novata, todo mundo já sabe o que tem que fazer com ele ou com ela. Né? O que vai ter que fazer com você? Com ela?
Contagiar.
O que você vai ter que fazer com ela, Lu?
Ensinar ela a amar.
Amém, como é que é, Zé? Como é que é? Não é enforcá-la, não, né? Amém. Então, quando entrar uma pessoa, ou um ou uma, né? Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe que aquela pessoa vai precisar de tudo aquilo que você precisou, um dia você precisou. Aquela pessoa vai necessitar da nossa compreensão, nosso amor, nossa paciência. Entrou, né? O pessoal falou, quando entrou, a gente já vai pôr a mão na cabeça. Meu Deus do céu, vem mais um. Vem mais um. Porque a gente sabe que aquela pessoa tem os mesmos problemas que nós temos. Aparentemente não tem. Você fala, ah, agora chegou um que não tem. Chegou um ali, ó. Não, aquele não, graças a Deus. Está vindo um que não tem. Amém? Aos poucos, nós vamos descobrir que a pessoa tem. É. Aos poucos, nós vamos descobrir que ela tem os mesmos problemas, tem as mesmas dificuldades. Amém? Senhor, quem entrará no santuário? Quem tem as mãos limpas? E a pessoa entra com que tipo de mão? Quem vai lavar as mãos dele? Ela chega com coração? Que tipo de coração? Como? E quem vai arrumar esse coração? Quem vai ajeitar esse coração? Nós. É nós. Hã? É. Nós é que vamos dar jeito nesse coração. Quem mais? Quem tem as mãos limpas, o coração puro. Quem não é vaidoso? Meu Deus do céu. Quem que vai dar jeito nisso? Nós é que vamos dar jeito nisso. E sabe amar. Sabe amar. Aí entra. Você vê aqui, ele sabe amar. Pelo jeitão dele, ele sabe amar. Mas não sabe. Não sabe amar. Quem que vai ensiná-lo a amar? Nós. Nós que vamos saber amar. Amém? Ou não é isso? Aí você não trabalha, você não prepara. Se você não trabalha, você não prepara, você não se esforça, né? E se nós iludirmos e acharmos que as pessoas que estão entrando, as pessoas que vêm e que se juntam a nós, não precisam disso, nós iludirmos, nós vamos também sofrer as consequências. Amém? Precisa, todos, sabe? Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem quer ser discípulo de Deus? Quem quer trabalhar para Deus? Quem quer aqui? Né, como Josué perguntou lá, como é que foi? Quem Josué perguntou? Como Josué perguntou, Zé? Voluntário, o que foi, humilde? Lembra não? Falou, quem é? Me fugiu aqui o versículo. Quem é voluntário aí para servir a Deus?
Não.
Hã? Não.
Não, não é isso
não. Não, é isso não. Não é isso não. É um que não sei se for, quem é voluntário? Quem é voluntário? Quem está disponível para servir a Deus? Que quer servir a Deus? É um versículo mais ou menos assim. Depois a gente vai achar ele aí. Aí eu pergunto, quem é aqui que está disposto a ser servo de Deus? Quem está disposto a ser servo de Deus? Ou seja, trabalhar para Deus. O que você vai fazer? É isso. Vai entrar o sujeito com a mão suja, e você vai limpar a mão dele. Vai entrar o caboclo com o coração duro e você vai amansá-lo. Amém? Que não sabe amar, e você vai ensinar a amar. Quem quer trabalhar para Deus, servir a Deus, voluntário, quem é? Voluntário? Quem quer? Vai levantando a mão. Valquíria quer, Roberta quer. Quem mais? Romero que quer. Quem quer servir a Deus, ser voluntário, servo de Deus, amém? Servo de Deus. Porque se não for servo de Deus, quem que vai ajudar Deus? Se não houver os servos de Deus, quem vai ajudar Deus? Amém? Por exemplo, Jesus Cristo, ele se ofereceu, né, a servir a Deus. E o que Deus quer que nós façamos não é construir casa, não é, como chama, plantar aí árvore, etc, etc, não é esfregar, não é asfaltar, não é nada disso. O que Deus quer mesmo agora, urgentemente, é que as vidas sejam salvas. Isso é que Deus quer. De repente vem uma onda e lambe mais uns 300. De repente vem um terremoto e leva mais uns 200 mil. Enquanto se nós ficamos parados aqui, nós estamos parados aqui, aí de repente vem alguma coisa, né, Daniel? E leva. E a gente fica aqui dormindo, abrindo a boca. E a gente fica aqui parado. E nós ficamos gastando tempo. E vem um terremoto aí e leva 200, 300 mil pessoas, às vezes até mais. E foi embora, sumiu. Não é? Nós temos muito o que fazer. Quem é que quer servir a Deus? O trabalho de Deus é esse, é o coração duro que não sabe amar, é, que mais? As mãos sujas, boca suja, hein? Boca suja, mão suja, coração duro, mente corrompida, né? João capítulo 15. Se você quiser servir a Deus, tem muito serviço para fazer. Mas é preciso ter muita disposição. Senão você não vai ter paciência, não. Versículo 12. João capítulo 15, versículo 12. Vai ler para mim, por favor, filha. Oi.
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Amém. Pronto. Roberto já não quer mais. Valquíria já não quer mais. Fernandinho também não. Fernandinho quer ser amado, né, Fernandinho? É. Fernandinho quer ser amado. A gente quer que as coisas sejam feitas para nós. Nós queremos que as coisas sejam feitas para nós. Não, não, não pode aborrecer. Se eu for chamar a atenção, falar alguma coisinha para o irmão, já chorou. Né, Ju? Às vezes a gente pega no pé, eu tenho uma péssima mania de às vezes brincar com as pessoas, né? Não é bem brincar, às vezes você quer fazer, você quer corrigir, quer ensinar, mas nós não somos ensináveis, né? Nós não somos assim, a gente, como é que você vai moldar, como você vai ensinar, como você vai corrigir, Como você vai corrigir o filho? Qual é o filho que gosta da correção? Qual é o filho que gosta de ensinar? Então a gente é sensível, nós somos sensíveis, sensíveis. Aí a gente entristece, a gente fica chateado, a gente fica amolado. Quando às vezes a gente... Ainda bem que a gente às vezes chora, porque você chorando você desabafa, né? Mas são pessoas, às vezes, preciosas. São, como, por exemplo, você acha que o filho não é precioso para o pai? Você acha que o filho não é querido do pai? Mas como que o pai fica sem corrigir o filho? Como que a mãe fica sem corrigir o filho? Aí vai corrigir e a criança chora, né? E a criança, ela aborrece com a correção. Ela aborrece com a correção. Assim, nós precisaríamos de que Deus nos amasse, ou que nós aprendêssemos realmente a amar. Existe uma coisa que não pode funcionar, que não vai funcionar, que não tem como acontecer, se nós não aprendermos a amar uns aos outros. Amém? Olha, você vê, aí você vai, é interessante, que Deus fez para a gente, veio aquele livro, edificar sobre os fundamentos do apóstolo, começou a falar onde? Lá em Fortaleza. Edificar sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Edificar a igreja sobre o fundamento que é Cristo. Construir, edificar a igreja é edificar o Paulo Júnior. Edificar a igreja é edificar a Priscila. Em cima desses fundamentos. Em cima desses fundamentos. Porque é fácil a gente ler e fica por isso mesmo. Então, eu preciso edificar o Paulo Júnior em cima desses fundamentos. Eu preciso ensinar o Paulo Júnior a amar. Eu preciso lavar a mão do Paulo Júnior. E ele vai me dar um trabalho danado. Vai chutar, chutar minha canela. Vai fazer uma série de coisas. Ele não vai querer que eu lave a mão dele de jeito nenhum. E se eu não tiver paciência? Ah, você não quer? Não. Então, joga, sai pra lá. Entendeu? Vai pro inferno. Eu não vou lavar as mãos do Paulo Júnior. Eu não vou ensinar o Paulo Júnior. Edificar a igreja em cima sobre esses fundamentos, fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sobre Cristo, né? Aí Deus, então, foi feito o livro fala sobre vários fundamentos, explica ali direitinho. Quem já leu o livro, tem lido o livro, vai ler o livro, vai entender isso. Vai ter que ler umas 10 vezes. Eu li 42. Não entendi direito ainda. Se você ler uma vez só e encostar num canto, você não vai ser servo de Deus. Você não vai ser servo de Deus. Amém? Não vai. A hora que Deus precisar de você, ele vai chamar outra pessoa, porque você não está qualificado, você não está apto. Você não serve como servo. Então Deus, depois vem aí o encontro, e a gente mostrando que havia uma separação entre nós e Deus. Essa separação que, entre nós, que existe entre nós e Deus, é isso. São os fundamentos. Cada hora, isso vai ficando mais claro. A separação é o evangelho, a separação é a carne, a separação é isso. A separação é... Mas para mim romper tudo isso, eu preciso disso aqui. Ó. Então, se eu lembro do queijo que nós mostramos aqui, que você vai comendo um pedacinho? Não, eu vou amar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, etc, etc. E vai, eu vou diminuindo a distância. Amém? Então, nós vamos atravessar o deserto e chegar até Deus. Senhor, quem entrará no santuário? Onde é que está o santuário? O santo do santo. Aí sai a música bonitinha. Como é que é a música? E a gente canta. Canta. Né? A gente canta. Às vezes com a mãozinha suja. Coraçãozinho duro. Né? Mas está cantando. Mas vamos cantar. Ajuda? Não ajuda, não? Mas de vez em quando é bom. É bom pensar. De vez em quando é bom pensar. Que você está cantando, cantando e pensando ao mesmo tempo. Amém? Eu vou precisar fazer isso que eu estou cantando. Eu vou precisar fazer isso que eu estou ouvindo. E nós vamos entrar. Quem vai entrar no santuário? Quem tem a mão limpa, o coração puro, quem não é vaidoso, quem sabe amar. Isso precisa sair. A distância só vai ser eliminada se isso sair da minha, como obstáculo, se isso sair de mim, se isso eliminar de mim. Se eu não vou entrar na presença de Deus, eu não vou entrar no santuário, eu não vou, se isso não eliminar, não for eliminado. Amém, gente? Amém? Foi falado ontem também. Então você treina, treina. O ordeiro, ajude o desordeiro. Corrija o que está perto. Meu filho não é assim, meu filho é assado, tal, etc. E quem, aí vem o outro, corrige você. O outro vem e corrige você. E assim vem indo. Às vezes, depois tem um lá em cima, quem que vai corrigir ele? Né? O sistema adotado no reino de Deus, no reino de Deus, se nós estamos alcançando o reino de Deus, se nós estamos alcançando o reino de Deus, o sistema é assim, ó. É o rei, e aí vem vindo. Não é um sistema horizontal, não. É um sistema linear. Vertical. Né? Então, tem um chefe. A Bíblia diz que tem um negócio interessante, não vou falar isso aqui agora, não, então vai dar confusão. Um dia Deus... Pois fala isso, então vai dar confusão. Mas vem cá, o chefe. Depois vem, vai descendo. Sempre alguém estará corrigindo você. Sempre alguém vai estar corrigindo você. Só não vai ter quem corrija. Quem? Deus. Por isso é que Deus se fez homem. Cristo se fez filho. Para colocar alguém acima dele. Quem? Por isso é que ele se fez filho. Porque ali ele colocou alguém acima dele. Ele era filho. Ele conversava com o Pai. Por isso que todo mundo pensa que tem três deuses. Porque com quem que ele estava falando? Né? Fechou até o olho assim para entender, né, filho? Deus, ele não se, que ele podia dizer eu sou Deus, mas ele não quis isso. Como é que está escrito? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele precisava dar um exemplo para nós. Qual o exemplo? De que tinha sempre alguém acima dele. Ele precisava dar um exemplo para nós. Se ele fosse, se ele chegasse e se colocasse assim, eu sou Deus e acima de mim, tal, ele sabia que ninguém tinha acima dele. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então aqui em cima pegou todo o poder que tinha no céu e o poder que tinha na terra, e deu para ele. Então não tinha ninguém acima dele. Mas ele não teve, por usurpação, como usurpação, isso. Coisa que poderia, Paulo diz, coisa que ele poderia ter. A pegado. Então ninguém está isento de ser ensinado. Ninguém está isento de ser corrigido. Ninguém está isento de ser. E nós, irmão, nós chegamos num lugar assim, que a gente não aceita mais, amigo. A gente chega num lugar, num ponto, que a gente não aceita mais. Pronto. Se chegou nesse ponto aqui, não aceita mais. A Escritura diz que pode acontecer isso. Pronto, acabou, você está perdido. Você está perdido. Por que você está perdido?
É igual o senhor falou, né? Não tem mais ninguém acima dele para corrigir, ele não aceita, ele não erra mais, ou seja, os outros todos erram, ele não. Então, porque ele vai corrigir, ele não aceita, né? Então, aí é igual o senhor falou, está perdido mesmo.
Porque o pecado só sai quando eu me arrependo. E o arrependimento vem é quando eu me convenço que eu estou errado. A rebeldia coloca a pessoa fora de Deus. A rebeldia coloca a pessoa numa situação em que ela empata com Deus. Foi o que aconteceu com o diabo. É o espírito do diabo. É o espírito do diabo. Ele é o espírito da rebeldia. Então é uma situação terrível. Porque se nós quando ouvirmos pela primeira vez, foi ensinado pela primeira vez, foi, ó, meu filho, assim não, não é assim, faz assim. Olha, escuta aqui, Jesus está, é mesmo, que bom, hein? Aí eu vou, choro, Senhor, tal, etc. Pronto. Aquele pecado eu não tenho mais, aquilo o arrependimento tirou e eu posso passar para frente. Aí eu vou passar para o degrau seguinte. Aí já uma coisa nova, Deus vai mostrar para mim uma coisa nova. E eu entendo, Senhor, é verdade. Mas vai chegar um ponto, em que eu não aceito mais correção. Eu não aceito mais correção. Eu? Você vai me corrigir? Por quê? Quem vai me corrigir aqui? Quem? Quem vai me corrigir? É uma situação terrível, terrível. Aí para ali o pai, claro que para, porque não tem ninguém mais para corrigir. Porque o nosso aperfeiçoamento se dá à medida em que nós somos corrigido, em que nós vamos aprendendo mais, que nós vamos sendo ensinados. É para você ver se não é desse jeito. Tá certo? Nesse capítulo aqui, Jesus está mostrando exatamente toda a sua humildade, toda a sua humildade. Nós vamos ler esse pedaço aqui, depois nós vamos tocar para frente. Vamos lá.
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Então o que ele está dizendo aí? Eu amei vocês. Eu amei todos vocês. Eu amei. Se você amar como eu amei todos vocês. Eu quero que vocês me apontem uma pessoa que eu não amei. Eu quero que vocês apontem uma pessoa que eu não amei. Assim que Jesus está dizendo. Que eu não soube amar. Nem. E eu quero que vocês amem como eu vos amei. Porque então vocês não vão se vir para mim. Vocês não vão servir para trabalhar para mim. Não tem como vocês trabalharem para mim. Não, mas eu vou trabalhar. Mas não pode, meu filho. Você não pode, não serve. Porque você não sabe amar. Você vai aprender. Tudo bem, então você vai aprender. Vai aprender. Vai aprender a amar. Né? Vai aprender. E quando você aprender, você vai poder servir, você vai poder trabalhar para mim. Amém? Então treina. Você vai aprender. Aprenda. Vamos lá, lê.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Só isso aí já rodava metade do povo. Né, Ju?
Eu amo vocês, Ju. Amo. Amém. Olha. Não é não? Eu amo vocês. Eu amo vocês.
Vocês acham que eu amo vocês?
Amo.
Amo, dona Zefa.
Pois é.
Mas olha, é uma verdade. Se lê, né não, se lê. Começa por aí. Se não existir isso, não tem nem como a gente falar mais nada. Não tem começo, não tem nada. Não tem nada. Como eu vos amei. Amar. Eu quero deixar bem claro, não é compactuar com as suas coisas erradas, não. Não é passar a mão em cima, não. E não é também justificar aquele que não é justo e nem santificar aquele que não é santo, não. Amar do jeito que Jesus amou. Dar a vida uns pelos outros. Amém? Não é. É uma coisa diferente, um negócio interessante. Continua.
Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda.
Amém. Então, por que ele nos escolheu? Por que ele nos escolheu? Hã? Porque você escolhe, você faz, presta atenção, você quer contratar 50 funcionários. Então, você abre lá um edital, etc. E aí vem 2 mil pessoas, para preencher 50 vagas. E essas 50 vagas serão preenchidas pelas pessoas que... Aquelas 50 vagas serão preenchidas pelas 50 pessoas que preencherem os requisitos, que preencherem as normas, as necessidades que você precisa. Tá certo? Por exemplo, você quer pessoas de 30 a 40 anos, vem de 50 anos, não serve. Você quer pessoas do sexo feminino, se vier masculino, não serve. Você quer pessoas que não tenham filhos, vem com filho, não serve. E assim por diante. Cada problema vai eliminando, cada coisa vai eliminando. Né? Vai eliminando. Então Jesus vai escolher os seus servos. Ele vai escolher os seus discípulos. Então ele nos reúne, fala conosco, trata com a gente, ensina, prega a palavra. E ele vai escolher. Quem que ele vai escolher? Aqueles que preenchem Amém? Eu preciso, ele precisa. Porque como que o mundo, no começo nós estamos falando, que o mundo é desse jeito? Porque não tem quem corrige, não tem quem corrige, não tem o ordeiro para ensinar o desordeiro, não tem quem ama para ensinar o que não ama. Não é? Não tem quem tem paciência com quem não tem paciência. Então nós temos que preencher. Nós temos que preencher esses requisitos. Nós temos que estar em condição de fazer isso, Por exemplo, por que tanta injustiça? Por que tanta injustiça? Começa pelos governantes, começa pelos dirigentes. Por que tanta coisa errada? Porque falta quem é justo. Que tanta falta de sabedoria, isso é falta de sabedoria, isso é ignorância. Isso é ignorância, isso é falta de sabedoria, isso é burrice, estupidez. Mas é claro, falta prudência, falta sabedoria, falta tanta coisa, falta. E como que Deus vai recrutar? Como que Deus vai escolher? Concordam? Vocês concordam? Amém, Silei? Não é verdade? Então ele trabalha, ele tem trabalhado, ele tem feito entre nós, tem feito conosco. Aí vocês vão ver como confirma a palavra. Pega a bateia, cheia de cascalho, cheia de coceira, cheia de coisa suja. Aí você vai bater dentro d'água. A água aí vem, né, um pedaço de pau, uma lata de sardinha, né, um não sei o quê. Aí vai jogando fora, vai tirando cascalho. Sobra lá no fundo da bateia, pouca coisa que aproveita. Aí que... Você está entendendo, Valdete? Porque eu precisava do lucro, mas aí quando você vai chegando. Aí você vê que o Lucas... Amém? Ainda tem que ficar no fogo, ainda tem que ficar aí no canto, ainda tem que... Porque o Lucas ainda tem a mãozinha suja, amém? A boquinha suja, ainda não sabe amar, ainda julga mal. Não sabe, meu cara. Concordam? Então, nós temos que fazer isso. Se nós quisermos servir a Deus. Amém, gente? Amém? Amém. Aí você pensa, como que a gente faz isso? Mas o irmão só pega no pé da gente, eu nem vou mais na reunião. Porque vai na reunião e ele... Mas é verdade. Agora, como que a gente vai... Eu tenho um aqui preparando para concurso. 90% do dia dele.
Preparando para o concurso.
90% do dia. Você pergunta onde é que está. Onde é que está, Juliano? Ué. Agora, se nós queremos ser servos de Deus, se nós quisermos realmente salvar a nossa vida, se nós quisermos o céu, ele está estudando para concurso, coisa porcaria. E o outro está querendo casar, então ele fica 10 horas por dia cepando. É assim, não é verdade? Gastando tempo no que não é vida. E aí você trabalha, aí tem uns que fica até 4 horas da madrugada no computador, visitando tudo quanto é site que existe. Amém. Você vai aprender muito mesmo. Amém? Vocês concordam? Você investiu, você deu pelo que não era vida. Gastou o seu tempo no que não era vida. Então, se nós não tivermos cuidado, gente, vocês concordam? Eu falei, se não tiver cuidado, Ramiro, não vai, não entra aqui no santuário, se não tiver cuidado, porque é muita sujeira, é muita imundice, se não tiver cuidado, a gente corrompe assim de um dia para a noite. Amém? Nós estamos falando para vocês aqui a coisa, mas que nunca Deus falou tão sério com o mundo como tem falado aqui na Rua das Acácias, quadra 3, lote 6, residencial dos IPs. Nunca. Amém? Vocês estão indo para Fortaleza. Você chega lá, você vai ver Fortaleza. 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Quantos milhões? Amém? Olha, vai precisar de muita gente boa para poder mudar aquilo ali. Concorda? Concorda, filho? Porque você vê gente subindo e descendo, gente subindo e descendo, né, seu Manel? E gente subindo e descendo ali, e aí você às vezes pensa, não, ali, aquele ali, eu vou levar para minha casa. Eu vou, você pega um e leva para sua casa. Amém? Você pega um ali e leva para sua casa, para você ver. Quem tem coragem de levar? Você leva, Patinha? Você leva, Dona Esther? Não, Esther. Pois é, não, vai, não é difícil, Dona Esther. É, não é não? Aí, a Dona Esther está lá, ela já sabe o que, que ela vai ter que fazer lá. Ela vai chegar lá, já tem lá, né, Dona Esther? Só não vai pôr, não, você já tem, né? Leva. Eu só dou uma sugestão para você: você leva e põe lá na sua casa. Cria lá na sua casa, para você ver, para você ver. Amém, gente? Todo mundo precisa de salvação. Todo mundo precisava de que alguém desse a vida por ele. Desse a vida por ele. Todo mundo precisava de que alguém desse a vida por ele. Que o ajudasse, que tivesse paciência com ele, que tirasse os seus pecados, né? Que desse a vida por ele, que o ajudasse, que tivesse misericórdia dele. Vocês concordam? Né, Dani? Você não dá graças a Deus pela paciência que seus pais tiveram com você? Você concorda que se seus pais não tivessem tido paciência e misericórdia com você, minha filha, você não estaria aqui, concorda comigo? Não é verdade isso? E como que nós vamos servir a Deus de outra maneira? Como que nós vamos servir a Deus de outra maneira? Amém? Ou não? Fala até.
Não é verdade, eu concordo com tudo que o senhor está falando desde o primeiro dia que eu cheguei. É um desafio para a gente, né, que está indo para Fortaleza, na nossa própria casa, né, sabermos quem é o nosso inimigo. Né? E eu acredito que não há um método humano para a gente ficar bonzinho ou tratar as pessoas de maneira boa. Se não for Deus agindo na gente, a nossa natureza ela é ruim e a gente quer se dar bem. A gente não quer o bem do outro, a gente quer se dar bem, a gente quer viver bem. O outro que se lixe. E a proposta do Evangelho é que você se dê bem. Que você sinta-se satisfeito né, que eu venha me preocupar muito mais com você do que você comigo, ou do que eu mesmo comigo. Então, essa palavra de agora de manhã, ela é muito tremenda para a minha vida, porque a gente percebe, irmão, assim, que é muito juízo que vem sobre a cabeça da gente, é muita informação, e a palavra diz que quanto mais conhecimento é dado, mais é cobrado, né? Então a gente escutou desde sexta-feira, desde sábado, da semana passada, muitas revelações de Deus, e isso me preocupa, porque a gente está indo para uma selva cheia de leões, né? Que é o mundo do qual a gente vive, e ainda há uma distância muito grande entre a gente e Deus. Mas eu creio, e a minha fé não serve para ninguém, só serve para mim, que eu vou chegar lá. Eu creio que essa distância, ela vai diminuir, eu creio, e é a minha fé que vai me salvar. Então eu acredito que tem, quem está indo para Fortaleza está indo com essa esperança também, de que é a nossa fé que vai nos salvar, é a nossa esperança de um dia termos paciência com aquele que não tem paciência, saber ouvir. Os consultórios de psicanalistas estão lotados de pessoas, porque ninguém quer ouvir ninguém, ninguém tem tempo para ninguém. E a proposta do Evangelho é que eu tenha pelo menos tempo de ouvir você. Pelo menos tempo para ouvir você. Às vezes a gente tem tanto problema que às vezes a gente não consegue desabafar com ninguém. Nem às vezes com o próprio pai ou mãe ou irmão, ou até mesmo o pastor da igreja. A gente não tem tempo nem de falar daquilo, das dificuldades que a gente vem enfrentando no dia a dia. Aí corre para os consultórios para desabafar. E a proposta do Evangelho é que eu pelo menos tenha tempo para te ouvir. Porque você vai começar a falar da sua vida e eu vou te mostrar a minha. E é igual aquela história do cara que tinha tanto problema que foi contar a história dele para um carroceiro e o burro começou a chorar. Porque era tanto problema que nem o burro aguentou, começou a chorar. E é isso, é essa fé que vai nos salvar. Eu creio firmemente que um novo rumo vai ser dado para nossas vidas, que uma nova perspectiva de vida vai estar aí para a gente. O inimigo, ele é forte, mas se nós estivermos em Jesus, nós somos mais fortes do que ele. Não vamos menosprezar a capacidade dele de nos derrubar, mas vamos crer de que Deus é capaz de nos fortalecer e nós derrubarmos ele. Eu creio firmemente nisso.
Ele tem nos dado, né, tudo que nós precisamos para fazer isso, amém?
É.
Ele tem nos dado o Espírito do Filho de Deus. Amém? Passa aí para o irmão Zé.
Eu estou lembrando aqui que o senhor falou no encontro que o Jesus, tudo que esse espaço aí chama caminho, deserto, e embaixo o senhor colocou Evangelho. Aí eu estava lembrando aqui que Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e prega o Evangelho. E a gente vê, pelo que Deus está falando com a gente aí nesse tempo todo, a gente vê a distância que esse pessoal que se diz evangélico, não tem nada a ver com o evangelho que Jesus pregou. Aí estou lendo isso aqui, ó, o mandamento é esse. Então, uma das partes do evangelho, o fundamento desse evangelho, pregar o evangelho, é fazer isso que o senhor falou. Não é chegar e falar o que está escrito. Porque falar o que está escrito é... Eu quero ver você pegar uma pessoa e levar para dentro de casa e anunciar para ele o evangelho. Mas anunciar para ele é aquilo que o senhor falou aqui desde o início. Limpar as mãos, limpar os ouvidos, a boca e tal. Então, é igual o senhor falou, uma distância muito grande. É muita ignorância do mundo. Então, a proposta para essa igreja, para esse povo aqui... É parar, fazer as contas e saber se nós vamos chegar onde Deus está nos chamando. Porque é até ousado demais. Jesus falou: amar como eu vos amei. Então é um desafio muito grande para nós. E a gente vê a distância que é. Então, igual o senhor falou, nós precisamos muito daquele que fez isso. Nunca achar que já estamos santos, que já corrigimos, já chegamos aonde Deus quer. Não, nós vamos precisar de, primeiramente, de falar com Ele. Como que o Senhor fez para amar esse tipo de gente? Como que o Senhor fez para suportar esse tipo de pessoa? Como que o Senhor fez? Porque humanamente eu acho impossível.
Amém. Data para Adriano, viu, Adriano?
Que me chamou muita atenção, né, foi essa questão do amor, né, amar, ser capaz de amar como Deus nos ama, né. Então, se a gente atingir isso, né, buscar isso, vai ser fácil para a gente ajudar a pessoa a purificar o seu coração, limpar as suas mãos, né. E a gente buscando isso também, né? Ser purificado, ser limpo, né? Ser capaz de amar. Porque, como o Senhor falou, são requisitos, né? Não, são condições que nos é imposto, né? Então, a gente olha, né? O Senhor falando, a gente olha para a gente mesmo e vê que ainda há muita coisa para mudar. E que Deus nos chamou para ser servos, né? Para ajudá-lo. Né, nós aqui na terra ajudando, né, a gente vendo as pessoas como elas estão, como o Célio falou, né, tanta gente precisando, tanta gente querendo às vezes ser só ouvido, né, e você muitas vezes tem a oportunidade de mostrar a Deus, de ir ali estar purificando, de ali estar limpando, né. Então isso me chamou bastante atenção, né, que mesmo a gente sendo rebelde, muitas vezes não aceitando a correção, o amor que Deus tem, né? Amém.
Amém. Muito, não deu tempo nem da gente ler, o resto do trecho aqui. Eu queria que você observasse, aqui, por exemplo, no versículo 20, lembra-me, Pio, só o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, você não é maior do que eu. Tá certo? Então, você, o servo, não é maior do que o senhor. Tá certo? Então, por exemplo, se... Tá, tudo bem, tá eu aqui e vocês. O servo, o discípulo, não é maior do que o mestre. O discípulo não é maior do que o mestre. É isso que Jesus está falando aqui. O servo não é maior do que o senhor. Então, se fizeram o que fizeram com ele, se fizerem conosco, está certinho, está correto. Por quê? Porque se o tamanho dele, a condição dele, se ele que era senhor, que era mestre, que era, foi feito com ele, então daí para baixo é normal que se faça também conosco. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão, né? A voz vai perseguir vocês também. Agora, se guardaram a minha palavra, vão guardar a sua também. Então aí, olha, você lembra quando o irmão disse isso? Disse. Lembra quando foi falado isso? Foi falado. Nós vamos passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. Nós vamos passar, se você quer o céu, tem que passar pelo caminho que Jesus passou. Se você quer o céu, nós queremos é o céu, nós vamos ter que passar por aqui. É o resgate, é trazer você de lá para cá. E é difícil, o caminho é apertado, nós vamos ter que amar, nós vamos ter que aprender a amar. Então eu sugiro, você exatamente começa por aí. Você só imagina a dificuldade que é você pegar uma pessoa e pôr na sua casa. Pensa nisso, você vê. Se os de casa com os de casa, o sangue do nosso sangue, os de casa, a gente não tem paciência. Não tem paciência. Pega uma pessoa estranha, né? Pega um funcionário, alguém aí, sabe a dificuldade que é, gente. Agora, eu preciso treinar para isso. Então eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou buscar a Deus, eu vou... Senhor, me capacita, Senhor, me dá paciência, Senhor, me ensina a amar, Senhor, me ensina a perdoar, Senhor, me ensina isso, me ensina aquilo. Meu Deus, olha, porque eu preciso disso. Está aqui, encostadinho em mim, eu não sou capaz. É meu filho, é minha mãe, é meu pai, eu preciso. Eles precisam. É eu que vou salgar, é eu que vou influenciá-los, eu que vou mostrar para eles que o Senhor é Deus, é eu que vou mostrar para eles que o Senhor é bom, é eu que vou mostrar para eles que o Evangelho é verdadeiro. Abre Mateus capítulo 10, rapidinho, por favor. Mateus capítulo 10. Não é o discípulo, 10:24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre. Nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre. E ao servo ser como o seu senhor. O máximo que a gente vai conseguir é ser como? Amém? O máximo que nós vamos conseguir é ser como? O mestre. O máximo que nós vamos conseguir é ser como? O senhor. Mais do que ele nós não vamos ser, não. Amém? Basta. Quer dizer, se você conseguir ser como ele, tá bom demais. Mais do que ele, nós não vamos ser, não. Certo, gente? Volta e meia a gente tá vendo assim, não foi assim que eu aprendi, não foi assim que nós aprendemos com ele. Tem um outro lugarzinho aqui que eu achei muito interessante também, não estou achando. É João 13. João 13. João 13. Versículo 13. Lembra-me, por favor, Pia.
Vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Amém. Vocês acham que ele lavou o pé de Judas? Lavou. E não foi uma vez, não. Não foi uma vez, não. Por quê? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Porque senão, amigo, o diabo leva vantagem. Essa é a maneira de você derrubar o inimigo. Essa é a forma de você. Se você criar uma barreira com alguém, se você criar uma barreira com alguém, o diabo vai aproveitar isso. Então Jesus quis mostrar que você não pode criar barreira com ninguém nesse mundo. E que você deve fazer o quê? Não adianta você pensar que você vai ficar aqui tranquilo num canto e o inimigo não vai agir. Você tem e não pode criar. Bem, arrume um jeito de amar como Jesus amou. Bem, ore, peça a Deus, busque a Deus. Ore, peça a Deus e busque a Deus. Porque é uma situação em que você precisa se salvar. É uma situação em que você precisa vencer. Amém? Amém? Não, não, arrume um jeito. Não é, Fernandinho? Né? Então está aqui, ó, o caminho, o obstáculo foi colocado, o inimigo colocou o obstáculo. Quem colocou o obstáculo? O inimigo colocou o obstáculo. E nós vamos, Deus é poderoso para nos ajudar. Deus é poderoso para nos ajudar. Que coisa mais boa era a vida dele. Que coisa mais tremenda era a vida dele. Por quê? Ele não tinha nenhum. Amém? Agora, é a nossa salvação, gente. É a nossa salvação. Vamos buscar a Deus. Por isso que nós estamos buscando a Deus. Lembra, nós fomos falar no encontro? Senão o inimigo vem e... Quem lembra daquela expressão da oração? O inimigo vem e... Como? Instala. Ele vem e instala ali. Porque ele sabe que aquilo é uma barreira. Amém, gente? Como isso é verdade. Cuidado. Muito cuidado. Todos nós temos que ter muito cuidado. E pensa que não é fácil assim isso acontecer. É fácil demais isso acontecer, viu, gente? É fácil demais isso acontecer. Né, irmão? Né, dona Estela? É fácil demais. De repente, ficou ali e pronto. Amém? Então ele diz, olha, pode me chamar mestre e senhor. E dizer bem, porque eu sou realmente. Ora, se eu sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Eu não sou. Se eu me considero um enviado de Deus, se eu me considero um enviado, eu não sou maior do que ele, do que aquele que me enviou. E se ele fez, eu tenho que me preparar para fazer também. Amém? Se ele fez, eu tenho que me preparar para fazer também. Vocês concordam? Porque eu não sou de forma nenhuma. Lembra que eu falei aqui, ó? Amém, né? Deu para entender? Pega aí, Souza. Deu para entender? Adriana, deu para entender?
Deu para entender bastante. Principalmente, chamou atenção que o primeiro passo para a gente ter as mãos puras é a gente reconhecer, né? posso dizer que é muito difícil. Eu não sei se eu dou conta, não. Amar desse jeito é muito difícil. Eu não sei nem por que eu tô aqui até hoje. Mas eu acho que é porque o senhor ainda me ama. Porque dói demais. A gente vem dizer o que maldiz a gente. A gente amar o inimigo é muito difícil. Eu vou dizer ao senhor que eu acho que eu não dou conta, não.
E o que foi, né, que naquela visão, na sexta-feira, uma visão ou um sonho, onde foi dito o seguinte: vocês que disseram que não era capaz, amém? Você que disse que não era capaz, fez, amém? Então, minha filha, eu digo para você o seguinte: é melhor ouvir de você dizer que não é capaz, porque você vai ser capaz. É melhor eu dizer que é difícil para mim e que eu também não sei. É, se eu vou continuar. Mas aí eu tenho muito mais esperança de poder continuar. Amém? De treinar, de poder fazer. Por quê? Porque é assim que o caminho se torna possível a nós. Assim que o caminho se torna possível a nós, quando nós nos submetemos, quando nós entregamos realmente o nosso caminho a Ele, quando nós entregamos nessa hora, aí vem tudo que Deus precisa de um homem, que é o seu abatimento, que é a sua renúncia. Eu estava procurando um versículo aqui que eu não achei. Disse a senhora: eu não achei o versículo, não sei porquê. Diz assim: quem não renuncia a si mesmo. Então é a sua renúncia, é o seu abatimento, né? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, é quem não é vaidoso, né? E lá diz o seguinte: que sabe amar. Esse abatimento, essa coisa aqui difícil que precisa sair de nós. Eu estava procurando o versículo aqui, não sei porquê, eu não achei. Quem não renuncia a si mesmo, quem não pode. E aí, quando eu sinto que eu não sou capaz, aí ele diz: pois é aí que você é capaz. Eu não posso, pois é aí que você pode. É quando você quer, mas acha que não é capaz. Quando você quer, e você acha que não, você não dá conta. Amém? E vocês estão vendo que se nós quisermos passar por aqui, nós vamos ter que vencer esses obstáculos, meus irmãos. Minha filha, se nós quisermos chegar no céu, né? Nós temos que fazer isso. É ser capaz verdadeiramente pedir a Deus que nos capacite para isso. Treina, porque às vezes você fica sentado aí, fica, mas essa barreira existe. Você não é capaz às vezes de amar. É como Jesus amou. E é uma questão de tempo. Se você pedir a Deus, é uma questão de tempo, de aprendizado, de treinamento, de discipulado, de coisa que acontece. É isso. Amém? É de deixar essa árvore, essa planta boa, crescer dentro de você. E não a planta amarga. Não deixa aquela outra coisa, não deixa aquilo crescer dentro de você. Não deixa. Amém, gente? Amém. Olha, graças a Deus, nós não vamos estender mais não, já passando aqui da hora. Graças a Deus. Agora, amém? Amém, seu Manel. Amém, Dona Esté. Né, Dona Esté? Fatinha. Né, a gente vai ter... Né, nós queremos agradecer muito a presença de vocês aqui, agradecer bastante a família do Paulinho, que deu bastante de apoio para vocês aí. Agradecer também a igreja de Goiânia, que às vezes, de uma forma anônima, cooperou bastante também para que nós pudéssemos ter o encontro, para que nós pudéssemos ter quantos irmãos aí, que às vezes o nome deles não foram nem citados e nem precisa ser, cooperaram, contribuíram. Eu agradeço a empresa que nos forneceu alimentação, que através da Suzane nós pudemos conseguir um preço bem razoável, graças a Deus por isso. E pelo carinho e pela paciência que todos vocês tiveram, principalmente de levar lá para Fortaleza uma boa impressão, né? Vocês vão levar uma impressão da dificuldade que nós passamos aqui. Eu tenho certeza que vocês vão levar é isso, é a certeza de que as coisas para nós aqui não são fáceis, não são tão difíceis quanto as de vocês lá. Amém. Mas que nós, dizendo aqui que não somos capazes e não sabemos se somos capazes, estamos também imbuídos do propósito de fazer, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos terminar. Reverácia, sido convidado para fazer essa reunião, mas ele não quis. O Júnior também preferiu. Amém, Senhor Jesus. Meu Deus, ser seu discípulo, ser seguidor de um homem como o Senhor, andar nos passos de um homem santo, com certeza é difícil, não é? Mas o Senhor disse que era possível, porque o Senhor nos daria um espírito, que é capaz disso. O Senhor nos daria um espírito que é capaz de mudar completamente a nossa visão. O Senhor nos daria um espírito que habitou o seu corpo, que andou com o Senhor por essa terra. O Senhor nos tem dado esse espírito. E por isso nós temos a esperança de fazer como nosso Senhor fez. Temos a esperança de seguir os seus conselhos, os seus caminhos. Amém, Senhor Deus. Obrigado. Que o Senhor possa abençoar o retorno desses irmãos à Fortaleza. Possa Deus guardá-los. São queridos nossos. Que os levem ao Nordeste. Levem aquele lado do nosso país carente, tão necessitados de amor, de compreensão e de gente que saiba botar ordem onde não existe ordem. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Imitar a Cristo, assim seremos filhos do Deus vivo. Imitar a Cristo, assim seremos filhos do Deus vivo. Nós rompemos com o mundo e nos tornamos um com o Senhor. Queremos ser reconhecidos por manifestar tua presença em nossas vidas. Jesus amou, viver
Esse é o ideal pro filho.